Esse mês de novembro, nós estamos a abordar o tema de discipulado. Deus mandou-nos a fazer discípulos. Eu acho que o último mandamento de Jesus devia ser a nossa prioridade. Aquele último mandamento que nós encontramos em Mateus 28, 19, diz que é: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o último mandamento, devia ser a nossa prioridade. Não é que devemos andar assim pregando e fazer crentes, mas fazer discípulos. O crente, um cristão, é invisível. Mas o discípulo é visível. O discípulo é alguém que segue, imita, que é igual do seu discipulador. Jesus escolheu 12 discípulos e durante 3 anos e meio ele treinou, discipulou esses 12 homens. Porque a partir desses 12 homens, eles iam sair e fazer a mesma coisa. O Evangelho tem chegado até nós, 2000 anos atrás, depois, por causa do discipulado de Jesus. Porque ele formou homens, segundo o seu caráter, com a sua visão, com a sua missão, e eles fizeram o mesmo, e aquilo passando geração em geração chegou a nós. E agora nós podemos ser discípulos de Jesus. Se eu dizer a maioria das pessoas aqui em Portugal, se for cristãos, talvez 90% de pessoas iam responder: sim, eu sou cristão. Alguns assumem mesmo a sua incredulidade e dizem não. Mas a maioria, a grande maioria aqui em Portugal, assumem, não é, a fé cristã como a sua religião. Mas nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas não são discípulos de Jesus. Provavelmente nem a maioria conhece Jesus. Tem uma forma de religião, mas não pratica. Como muitos dizem, eu sou católico, mas não praticante. É como dizer, eu sou cristão, mas não sou discípulo. Eu não pratico. Eu não ando assim como Jesus, mas eu sou cristão por rótulo. Eu sou invisível. E por isso eu senti a necessidade de, em termos do ensino, né, durante este mês, dizer o que é realmente ser um discípulo. Porque eu quero que nós, como igreja, que nós somos pessoas diferentes. Que nós somos pessoas que seguem os pisados de Jesus e o nosso caráter serve do testemunho da sua presença e seu reino aqui na terra. Hoje eu quero falar sobre um aspecto de discipulado que é chamado disciplina. Oh, então, vocês querem sair já, não é? As pessoas estão a olhar para o relógio. Pai, eu preciso de comer alguma coisa. Disciplina é uma palavra tremenda, não é? Nós gostamos muito dessa palavra, disciplina. Não, estou. Estou a brincar. Eu acho que a maioria das pessoas não gosta dessa palavra, disciplina. Principalmente as crianças não gostam de palavra disciplina. Porque disciplina está relacionada com outra palavra que é chamada dor. E por isso nós afastamos, nós resistimos. Mas a palavra discípulo vem da palavra disciplina. É a mesma raiz. Por isso não podemos falar de discipulado sem falar de disciplina. Agora, quem precisa de disciplina? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler uma passagem de 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11 diz: e já vos esqueceste a exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaias quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeita, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem nos parecia, mas esta para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, necessitados por ela. Então, versículo 8 responde aquela pergunta: quem precisa de disciplina? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes? Então, quem precisa de disciplina? Todos. Porque nós todos precisamos de disciplina. Eu acho que nós temos que usar o padrão da família quando nós falamos acerca da igreja. E nós devemos falar acerca das crianças quando nós falamos sobre aquele processo de discipulado ou disciplina. Em Provérbios 22:15 diz o seguinte: estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção ajentará dela, ou afastará dela. Então nós temos aqui que algo está em nós, porque nós temos que assumir o facto que somos todos meninos. Perante o Senhor estamos todos meninos. Eu lembro uma mensagem que eu dei na Madrid, que eu disse, não lembro agora, que perante o Senhor, né, não somos crianças. Perante o inimigo, não somos jovens. E perante a igreja, somos adultos. Mas perante o Senhor, somos sempre criancinhas. Okay? E como meninos, nós temos que reconhecer que dentro de nós é aquela força, aquela tendência de desviar, de ser malandro. De não fazer coisas bem feitas. Eu uso aquela palavra estultícia, é tolice. Não é? Nós fazemos aquelas paradas. E Deus bem nos conhece. E Ele sabe que está dentro de nós aquela tendência de desviar-se. Se dá qualquer oportunidade, fazemos aquilo que não agrada a Ele. Às vezes é simplesmente preguiça. Outras vezes é teimosia. Outras vezes é mesmo revolta. Mas há coisas em nós que não agrada a Deus. E Ele bem sabe. Por isso Ele diz que em cada menino está ligada ao seu coração a estultícia. Pois Ele diz, e a vara, né, da correção afastará essa estultícia da vida dele. Alguma coisa, né, tem que acontecer que não é agradável, que dói, para tirar de nós aquilo que não presta. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? O propósito em disciplinar uma criança é porque quando chegar a ser adulto, que é diferente. Que aquela justiça não permaneça. Que a pessoa, em vez de ser disciplinada continuamente, mas é autodisciplinada. Tem um comportamento, não é? Como adulto. Nós falamos, nós usamos a palavra criado, como bem criado ou mal criado. Mal criado é alguém que nunca foi disciplinado. E aquela notícia permaneceu na sua vida. Então ele responde mal, ele tem atitudes péssimas, ele revolta, ele é teimoso, ele manifesta uma série de atributos que qualquer pessoa, observando o seu conduto, diz: epá, esse homem ou essa mulher é mal criado. Agora, Deus não quer que os seus filhos sejam mal criados. Ele quer bem criar os seus filhos, que significa, ele está comprometido, como a Bíblia diz, a disciplinar os seus filhos, porque são filhos, não são bastardos, são filhos, não são estranhos, são filhos que vão representar a sua pessoa perante o mundo. Quem não é filho faz aquilo que apetece, porque ninguém se interessa nele. Mas o filho representa o nome da própria casa, dos próprios pais. O filho leva com ele a reputação dos seus pais, a imagem dos seus pais. Por isso, Deus quer que a nossa vida seja um exemplo e que nós somos embaixadores, que nós representamos bem o nome de Jesus aqui na terra. Por isso, ele está comprometido para não deixar a estultícia permanecer na nossa vida. Ele pega naquela vara e vai atrás de nós. Vocês podem dizer amém de vez em quando. Amém. Ou pelo menos ai ai. Né? Mas eu sei que essa mensagem não é muito agradável, mas tem que ser. Né? Porque eu tenho que pregar toda a palavra, não somente algumas coisas, né? Não é somente os doces, também, né? Essa área é muito importante. Porque precisamos a disciplina. Diz aqui em versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como o bem lhes parecia, mas essa para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, porquê? É porque Deus quer que nós sejamos santos. Que nós temos um bom cheiro. Que nós somos diferentes. E para nosso proveito. Porque eu vou dizer, sem esse processo, sem uma mudança em nós, a nossa vida não é nada agradável, nem para nós, nem para as pessoas que nos conhecem. As pessoas começam a ter aquela ideia, pá, cuidar com ele tem aquele feitio. Tem que cuidar, né? Não pise, não toque naquele ar, porque ele vai explodir. Quem quer esse tipo de reputação? Quem quer esse tipo de imagem? Não, Deus quer que nós participamos na sua santidade. Por isso ele disciplina-nos. Ele corrige-nos. Agora, quanto tempo durar essa disciplina? Depende. Depende de nós. Se nós aprendemos, a Bíblia diz, por um pouco de tempo. Mas há vários outros versículos e vocês, durante a célula, essa semana, vocês vão estudar outras passagens em Provérbios, vocês querem ler o livro de Provérbios, está cheia das instruções sobre como nós devemos comportar. Mas em capítulo 22, versículo 15, não, desculpa lá, 29, versículo 1, Provérbios 29, no princípio, Provérbios fica atrás de Gênesis. Ok, diz: um homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, ou endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. Há pessoas que, sendo repreendido, não aceita. Fica ainda mais teimoso, mais duro. E depois é repreendido novamente. Mas não muda. Recuso de ceder, recuso de mudar. Talvez tenha argumentos como isso, mas todo mundo é assim. Não é? Ou que, mas outra vez também. Mas não cede, não avalia a sua vida, não responde à correção. Mas endurece os cérebros, que fica assim. Não muda. Os que têm filhos reconhecem essa posição às vezes. Os filhos dizem: vem cá. Vem cá. É como que vai resistir até que pegar naquela vara. Começa a correr. Mas há pessoas, principalmente de nossa idade, não é? Que mesmo com a ameaça de dor, mesmo com o aviso que vai doer, fica assim teimoso. Não muda. Eu não. E a Bíblia diz que essa pessoa tem que ser quebrantada. E depois diz uma coisa assim, sem cura. Que significa que há consequências que acompanham aquela pessoa do resto da sua vida, porque não deu ouvidos à correção. E anda com cicatrizes e anda assim, coxeando, por causa da sua própria teimosia. Deus quer que nós respondemos, porque Deus não quer que nós andamos assim, coxo, ou cego, ou aleijado, ou cicatrizado. Ele não quer que nós andamos mal nesta vida, Ele quer que nós somos pessoas maduras e saudáveis, que tem um bom cheiro, um bom testemunho, que significa que a nossa vida tem que ser uma vida que se aberta para a correção, para a disciplina. Quem que ia nos disciplinar? Há várias coisas, várias pessoas. Para uma criança são os pais. O governo também disciplina. A própria lei, polícias. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 13, que é para o nosso bem, o nosso proveito, para disciplinar a maldade. Quem anda bem, segundo a lei, não tem que temer. Mas quem anda assim, furtando, fazendo as coisas assim, fora da lei, então tema. Porque um dia vai cair o forço da lei sobre a sua vida. Essa é a disciplina que Deus estabeleceu para que a sociedade ande bem. Pois nós temos pastores, infelizmente. Às vezes tem que disciplinar. Porque nós somos responsáveis por uma casa, por um povo, um rebanho. E esse rebanho tem que ser caminhada, ensinada, instruída, disciplinada, para que em conjunto, um corpo unido, podemos ter um testemunho da sua graça, do seu favor. A palavra de Deus nos disciplina. Sabe porquê? Muitos de nós precisamos de disciplina dos outros. É porque nós não temos dedicado tempo para ler a Bíblia. Não temos passado tempo ouvindo a sua voz. Porque o desejo de Deus é guiar-nos, né, corrigir-nos pela sua palavra, pelo seu olhar, pela aquela voz interior do seu espírito que diz, não faz, cuidado, cala-te. Mas porque muitos de nós, por causa da nossa vida tão ocupada, nós não, nem temos tempo, nem sabemos bem o que Deus quer, o que está escrito, e nós fazemos aquilo que está dentro do nosso coração, é aquela estultícia. Por isso dizemos disparados, agimos de uma forma errada, e depois Deus tem que usar outras pessoas para nos confrontar. E se ele não consegue, se nós não respondemos às autoridades, pessoas na nossa vida, então vêm outras consequências, como, né, as próprias circunstâncias de vida, o fruto, né, né, as consequências das nossas ações. Então, e nós temos várias referências como que Deus nos disciplina através da repreensão em versículo 23, o que repreende o homem achará depois mais favor do que aquilo que lisonjeia com a língua. Alguém que lisonjeia é alguém que está sempre a dizer, está muito bem, muito poreiro. E quando não sabemos que não está bem. Quando fechamos os olhos e só dizemos aquilo que a outra pessoa quer ouvir. Mas a Bíblia diz, a repreensão segura a vida. Não é? É aquilo que ajuda-nos de não cair, de não continuar no nosso erro. Pois outra forma de disciplina é castigo. E usa essa palavra quando fala de vara. Nós disciplinamos os nossos filhos com vara. Há um nervo que é do rabo até a cabeça. Não tem que usar muita força. Mas basta somente tocar. Aquilo faz um sinal, não é? E há um certo quebrantamento. Começo a chorar logo. Eu posso contar algumas histórias de vocês. Coisas que eu conheço, né? Que eu sei. Eu sei que meus filhos sempre levam assim quando há exemplos. Então eu não vou usar o exemplo de Seth, mas ele tem várias que são muito interessantes. Também eu posso usar da Filipa, mas Filipa ia ficar zangado comigo. Mas o facto é que, né, hoje em dia é quase crime usar a vara em corrigir os nossos filhos. Talvez a razão é que as pessoas, os pais, não têm corrigido os seus filhos de uma forma certa. E tem abusado da sua autoridade, usando ira e violência. Por isso há muita cuidado nesta área hoje em dia, tentando proteger as crianças. Mas o fato que Deus fala na sua Bíblia acerca da importância de usar um instrumento que não é a mão, porque eu não creio que os pais devem usar a mão para bater os seus filhos. Porque essa, para mim, é complicada de abraçar e bater. Tem que usar outra coisa. Sabe que uma coisa que é muito boa é, né, é um Chanel ou alguma coisa. Faz muito barulho, mas não dói muito. Mas é mais para chamar a atenção. Esse tipo de conduta não é permitido. Nós usamos os 4 D's como nosso guia de disciplinar. Primeiro é a desonestidade. Não permitemos desonestidade nos nossos filhos. Outra era desrespeito. Outra era ser destrutivo. Não é quando um acidente deixa cair um copo, mas quando faz alguma coisa com ira e destrói alguma coisa. Destrutivo. Outra é, Helen? Não, já disse. Desobediência. Agora, também temos que não exigir dos nossos filhos coisas que não estamos dispostos de disciplinar. Às vezes as pessoas dão tantas ordens aos seus filhos que é quase impossível de obedecer tudo, pois eles têm que disciplinar cada desobediência. Não, escolha bem. Não é? Se vai dar ordem, escolha bem se é mesmo importante obedecer ou não. Não é? Para criar uma base, para formar um caráter da pessoa. Dá bastante, como Deus faz conosco, dá bastante espaço para escolha. Mas fronteiras, sabendo, passando aquela fronteira, tem que haver disciplina. Não é? Mas a criança tem que saber também autodomínio, tem que saber como escolher, mas é escolher dentro de parâmetros, dentro das fronteiras. E essa vai criar uma vida ordenada, uma vida disciplinada. E também com maturidade, porque a criança começa a saber como fazer escolhas e as suas próprias decisões. Outra forma que Deus usa para nos disciplinar são simplesmente as consequências. Às vezes ele não interfere. Se nós não temos ouvido os avisos, ele fica assim com o pé atrás e deixa-nos colher o fruto. São as consequências das nossas próprias decisões, as nossas ações. Naqueles momentos não podemos queixar nem condenar Deus ou dizer: Deus, porque isso está a acontecer? Porque é a consequência da nossa própria rebelião, a consequência da nossa própria dureza. E depois há outra que ele prefere sempre, é que nós ouvimos a sua voz através da sua palavra, e a sua palavra é aquilo que nos guia. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda palavra é inspirada por Deus e serve para correção. Não é? Correção significa alguma coisa está mal e a palavra nos corrija, coloca-nos no sítio certo. E nunca podemos dizer: ah, mas esse é um livro adequado, é um livro assim, fora de moda, hoje em dia é diferente. Ah, na minha situação é diferente. Claro que a Bíblia diz, mas para mim, não podemos. Porque se nós negamos, se nós fechamos os olhos naquilo que Deus diz claramente na sua palavra, então nós entramos numa outra nível em que a disciplina tem que ser ainda mais grave, com mais força. David era um grande rei, até que serviu como exemplo de todos os reis. Não é? E a aliança que Deus fez com David, porque David era um homem segundo o seu coração, não é? Ele fez aquela aliança com David para que através de David e a sua linhagem, a Messias ia chegar e o Salvador do mundo. Mas ele fez algumas coisas horríveis. E ele foi confrontado. Algumas coisas que ele fez assim, de mesmo pecado, foi confrontado e ele, em arrependimento, né, quebrou a si mesmo, buscou a misericórdia de Deus e Deus deu misericórdia e a graça. E aquela tempo de arrepiação passou rapidamente. Mas houve uma outra situação em que ele, na sua talvez alto senso de confiança, Agora as coisas são tremendas, agora eu vou, né, andar para frente. Ele fez uma coisa que Deus não gostava. Ele contou ao povo para confiar no povo que ele tinha, em vez de Deus. E Deus apresentou a ele uma escolha. Diz que agora, David, tens que levar. Agora, esta vez, David, agora, dobra-te, prepara-te, porque tem que levar. Eu vou dar três escolhas. 7 meses, não, 7 anos de fome. 3 meses de ser derrotado pelo inimigo. Ou 3 dias de peste. Eu lembro, meu pai fazia isso com frequência. Eu fazia alguma coisa e ele diz: ok, Jimmy, eu vou dar uma escolha. Tu vais levar com o meu cinto? Ou durante 2 semanas não pode sair de casa? Eu sempre escolhi a segunda. Há 2 semanas sem sair de casa. Mas depois de dois ou três dias, eu estava a pensar, eu devia aguentar aquela dor. Eu devia, né? Porque 2 semanas sem sair da casa, né? Era horrível. Mas naquele momento, para evitar o dor, eu sempre escolhi a segunda. Agora, devia estar a dizer, ok, 7 anos, 3 meses, 3 dias. 3 dias, eu escolhi 3 dias. 3 dias de peste. Mas sabe que aquele peste matou 70 mil pessoas. E até que ele tinha de chegar e segurar o altar, dizendo: Deus, tem misericórdia. Porque ele estava a reconhecer que aquilo que ele fez, sem saber as consequências, agora está a ter, né, consequências horríveis, muito pior do que eu podia imaginar. E nós temos que entender que estultícia na nossa vida faz danos. Pessoas inocentes são assim, né, magoadas por causa de nós. Por isso Deus quer nos corrigir e disciplinar. Porque Ele ama todo mundo, não somente nós. Ele ama os outros. Maturidade é medida pela nossa autodisciplina. Uma das qualificações de um bispo, ou presbítero, ou ancião, há várias palavras assim intercambiado, é ser temperante e moderado. Essa é ter autocontrole e ter equilíbrio. Não ter aqueles extremos, mas ter autocontrole. Autodisciplina é quando nós sabemos que temos errado e nós tomamos o primeiro passo. Não espera até que alguém nos descubra ou que alguém chame atenção. Mas nós reconhecemos logo que fazemos e nós fazemos um passo, pedimos perdão. Vamos logo se reconciliar. Logo corremos para retificar aquela situação. Essa é autodisciplina. Essa não significa que nós vamos chegar a um ponto de que nunca erramos. Maturidade não é nunca errar. Mas que nós autodisciplinamos. Quando erramos, nós fazemos um passo imediatamente para corrigir a situação. E não esperar até as outras descubrem. Não escondemos, não pensamos que aquilo vai passar, aquilo não é nada. Não, que nós tomamos a sério a nossa própria mudança. Corremos para nos mudar, corremos para nos corrigir, corremos. A Bíblia diz, se nós estamos a ofertar ao Senhor, e naquele momento, esse é em Mateus 5, diz, naquele momento,
Nós lembramos que alguém tem algo contra nós. Nós deixamos isso e corremos para reconciliar-nos com o nosso irmão. Essa é maturidade. Essa é maturidade. E essa não é que nós temos feito. É quando nós sabemos que alguém tem algo contra nós. Nós corremos. Essa é maturidade. E quando nós somos corrigidos pela voz interior do Espírito Santo, quando nós sentimos aquilo que Ele sente, quando a sua tristeza é a nossa tristeza. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, 2 Coríntios 7, 10 diz, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza de Deus. Sentir aquela... Epa, quando vocês têm feito alguma coisa e logo sentem mal? Essa é a tristeza de Deus. Agora, vocês com esse sentimento de tristeza, vocês podem apagar isso dizendo, a mim não fiz nada. Não foi eu. Nós podemos ter aquela atitude mais altiva e dizer, pá, aquilo é nada, não é? Ou nós podemos agarrar aquele sentimento e não descansar até que nós temos retificado a situação. Às vezes basta uma telefonema, às vezes basta alguma coisa, mas dizer, epá, não devia dizer isso. Perdão-me. Sabe que quando nós respondemos segundo aquela voz, é algo tão agradável. Eu acho que não há ninguém que não concede perdão, que não consiga ser restaurado. Porque é uma resposta que Deus quer. A graça sobre a nossa própria vida. Essa é ser autodisciplinada. Em Provérbios, novamente, eu tenho uma lista grande só de Provérbios, versículos que falam sobre essa área. Mas em Provérbios 22, diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se nós somos treinados, aquilo segura a nossa vida. Porque sabe, irmãos, não me interessa como eu comecei. Eu não comecei tão bem. Mas me interessa como eu vou terminar. Eu quero terminar bem. Eu sei que é uma longa caminhada. E que nesta caminhada eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que ser treinada. Treinar é fazer às vezes a mesma coisa, vez após vezes, saber como agir, saber como falar, saber como... Não é? E sabe que essa é a grande diferença a quem que soube na sua profissão e quem que não soube. Aquele irmão sul-africano que pregou aqui alguns fins de semana atrás, falou uma mensagem que para mim tem sido uma das melhores mensagens que eu ouvi este ano sobre a importância de não ser de tudo. Eu acho que está neste momento no nosso site. Se vocês não assistiram aquele sábado à noite ou domingo de manhã, faz favor, ouve essa mensagem vez após vezes, porque ele diz que a nossa atitude, mesmo se não fazemos bem todas as coisas, mas se a nossa atitude está bem, nós recebemos um certo favor, uma certa honra, que vai nos subir. Porque treinar, nós podemos sempre aprender como fazer melhor as coisas. Mas a nossa atitude é aquilo que tem que ser tratada perante o Senhor. Essa vem aquela força, aquela palavra para nos corrigir. E a palavra é uma vara, ok? Não é somente um consolo, mas às vezes também nos confronta. E quando a palavra nos confronta, irmãos, nós temos que responder. E quando, se nós aprendemos como criança, se a criança for bem criado, quando envelhecer, vai trazer honra, vai fazer, aos seus pais. Mas nós temos criado muitos filhos. E nós sabemos que às vezes é doloroso o processo de treino. Mães, pais, se vocês estão assim pelos cabelos, em disciplinar os vossos filhos, não desiste. Não somente deixe eles fazer aquilo que eles querem. Continua. Porque um dia vai colher o bom fruto. E até que outros vão comentar e dizer, pá, essa criança é mesmo bem comportada. É mesmo bem criada. Essa criança é tremenda, não é? Fala de uma forma de respeito. Não é? E nós, a Bíblia diz, a criança desde a si mesmo envergonha os seus pais. Eu não quero, não é, ficar, e eu sou criança, vocês são crianças também. Porque com essa estultícia em nós, se nós dizemos, ah pá, deixe estar. Cada um, deixe estar. Se nós tomarmos essa posição, mesmo na igreja, se nós tomarmos essa posição, sabe o que, vai acontecer? Não é? Vai trazer vergonha. E vai impedir a nossa progresso. Em todas as áreas. Os cristãos devem ser os melhores comportados, com as melhores atitudes, com a melhor forma de falar, melhor empenho, melhor motivação em qualquer área da nossa vida, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa vizinhança, seja no nosso lazer. Qualquer área deve ser o exemplo de uma pessoa em que as pessoas olhem para nós dizendo, puxa, essa pessoa é diferente. Ela é tão respeitosa, tão... E aquele favor de Deus está sobre nós. O fruto de disciplina em Hebreus 12, 11 é que produz um fruto pacífico de justiça. Produz alguma coisa, não somente santidade, mas o fruto pacífico. Eu lembro, antes de disciplinar, as crianças estão a ser agitadas. Porque, enfim, mesmo até a criança sabe quando está a comportar mal. E cria atitudes horríveis, grita, chora, bate as coisas, faz tanta coisa. Depois de disciplina, a paz. Eu lembro as alturas que nós levamos os nossos filhos para a casa de banho. Sentaram ali com eles assim, explicando aquilo que eles deviam fazer, aquilo que eles fizeram mal. Depois disse que agora o pai tem que te bater. Nós oramos. Eu dei algumas palmadas até que o choro tem que ser diferente, não é? Aquela... Há um choro assim de zanga e outro choro de quebrantada. Né? Tem que haver aquela diferença do choro. Mas quando há aquela diferença, nos abraçamos, o pai te ama, tu vais ser diferente. Jesus, né? Que, né? Depois nos falamos, nos ministramos a sua vida. E quando sai, é um paz, alegria. Eu lembro de alturas com Seth, que foi pouco, porque Seth era bastante fácil. Talvez agora precise mais do que naquela altura. Né?
essa é a influência de Silvia. Não, estou a brincar. Ela está cá. Ah! Mas ele era aquela criança que estava sempre a rir, sempre contente, sempre alegre. Mas daquelas alturas ele está assim tão mal, né, chateado com seu irmão. E quando disciplinamos, ele voltou a rir, a cantar. E foi uma mudança. Porque era disciplina, não era punir. Não era bater para castigar, era para treinar a vida dele. E saiu tão bem, com uma atitude diferente, um empenho diferente. Aquilo traz paz, por isso disciplina produz o fruto pacífico da justiça. Nós sabemos que somos filhos, não somos qualquer, somos filhos. E nós temos um lugar no reino de Deus. Disciplina. Em Provérbios 23, eu tenho várias, eu não vou ler isso porque na célula vocês podem estudar mais. Mas Provérbios 23, 13, fala que a disciplina livra-nos do pecado e do inferno. Se nós somos deixados de andar segundo aquilo que está em nós, nós vamos ao inferno. Porque esse é o caminho do homem. É aquilo mais fácil. Mas a disciplina tira-nos daquele perigo e nós andamos no caminho do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero disciplina na minha vida. Eu quero, eu estudo a palavra cada dia. Eu dedico pelo menos uma hora cada dia. Só para estudar a palavra, só para dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero circunstâncias a cair sobre mim, eu não quero que outra pessoa tenha que chamar, eu quero ouvir a tua voz, mas às vezes eu preciso de outra pessoa também. Porque nós precisamos uns dos outros, precisamos disso. Porque eu quero chegar bem ao fim. E a Bíblia diz em Provérbios 8, 33 a 35 diz: quem recebe a correção, dá ouvidos à sabedoria, achará a vida e o favor de Deus. Eu quero esse favor, é o que abre portas, que cria oportunidades. Eu quero favor sobre a minha vida, eu quero achar a vida, vida com abundância, eu quero isso. E a Bíblia fala sobre quem recebe a correção, é quem que vai subir, que vai avançar na vida. Então, irmãos, esse ensino sobre discipulado é para que cada um de nós podemos entrar nesta posição de ser filhos bem criados. Filhos que representam o Rei dos Reis e que não anda à toa, anda em qualquer direção, cada um fazendo o que está certo nos seus próprios olhos, mas anda como um exército. No exército todos são disciplinados, no deserto todos estão corrigidos, no deserto e que nós podemos, como um exército de Deus, né, agir em conjunto para a sua glória e para grandes conquistas. Agora, essa mensagem é para toda a igreja, mas também para cada um. Cada um. Recebe isso. Não é para: eu gostava se o fulano devia estar aqui, ele devia estar aqui. Não, não pensa sem quem não está. Pensa na tua vida, porque tu estás. Então, essa mensagem é para ti. Mensagem para mim. Eu quero a disciplina de Deus. Essa não é uma palavrão. Disciplina não é uma palavra suja para mim. É agradável. Eu quero. Eu quero. Alguém quer? Amém. Vamos ficar em pé. Outra passagem em Provérbios 17 diz, 18 diz, pobreza e vergonha virão ao que rejeita a correção. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Há tanta coisa que Deus fala, porque Ele quer que nós, como filhos, abraçamos isso. É para o nosso bem. Aleluia. Vamos orar juntos. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus, que a Tua palavra, aquele instrumento, aquela vara nas Tuas mãos, para pôr-nos na linha, para que a nossa vida seja bem-sucedida, para que nós podemos experimentar aquilo que é boa e agradável. Faz isso mais e mais, Senhor. Mesmo nas coisas mínimas, nós damos licença, Senhor, fala. Usa outras pessoas para falar também. Usa cada situação para falar, Senhor, da Tua palavra à nossa vida. Senhor, faz isso. Nós que não queremos ser os mesmos, nós queremos ser diferentes. Se ainda não conhece Jesus, é o primeiro passo. É confiar que Ele vai pegar na tua vida como filho. Ele vai abraçar-te como filho, como filha. Ele vai começar a moldar e formar a tua vida para ser diferente. Se quer começar essa caminhada e conhecer Jesus, ainda não conhece, mas quer hoje fazer um passo e conhecer Jesus, eu quero que tu repete essa oração comigo. Talvez toda a igreja repete, mas os que estão nessa situação, faz com todo o coração. Diz, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu preciso de ti. Senhor, perdoa a minha vida. Entra na minha vida. Transforma-me. Eu quero ser o teu filho. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e que tu estás em mim agora. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Amém. Ok. É o primeiro passo de uma vida completamente diferente.